A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, esse é o Frequência UEL. Eu sou Maria Eduarda Charamitaro.
Eu sou Yasmin Virgílio. Sejam bem-vindos. Maria, acho que de todos os projetos de extensão que nós trouxemos no Frequência UEL, esse é o mais antigo.
Isso mesmo, Yasmin. O Projeto Vida faz parte do Centro de Ciências Agrárias e atua desde 1999, com participação de professores e alunos do curso de Medicina Veterinária.
Esse projeto de extensão acontece em parceria com o Hospital Veterinário da UEL e atua na transfusão de sangue para cães e gatos. Maria, você já tinha parado para pensar que animais também precisam de doação sanguínea?
Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado para pensar em como isso funcionava de fato. E quem explicou para a gente sobre a história e a atuação do projeto foram os professores Patrícia Mendes e Patrick Eugênio, em entrevista ao repórter Maicon Rocha.
No programa de hoje, vamos falar sobre o Projeto Vida, um projeto de extensão que está na sua quinta edição e trata de medicina transfusional e hematologia clínica para cães. O projeto vem lá do Centro de Ciências Agrárias, o CCA, e é coordenado pela professora Patrícia Mendes Pereira, do Departamento de Clínicas Veterinárias. O projeto já existe há 26 anos, mas antes ele era chamado de Banco de Sangue. A professora Patrícia conta como foi o início de tudo.
Eu entrei aqui, né, como docente em 1997 e 98 que eu realmente fiquei efetiva aqui no, na área de clínica médica de animais de companhia. E uma das coisas que quando cheguei a gente tinha muita falta, e é uma realidade dessa falta ainda no Brasil, aqui na cidade de Londrina, era em relação a sangue, né? Há muitos pacientes anêmicos precisando de sangue e a gente não tinha disponibilidade. E aí surgiu a ideia de realmente trabalhar com a medicina transfusional e montar um projeto de extensão voltado a essa área. Inicialmente, em 98, era banco de sangue, e aí já estamos na quinta edição do Projeto Vida.
Para além de toda a trajetória do Projeto Vida aqui na cidade de Londrina, a professora Patrícia fala sobre o pioneirismo do Projeto Vida aqui no Brasil.
Tem trabalhos em resumo citando nós como os pioneiros. O que eu posso realmente afirmar que como banco de sangue, né, registrado no Brasil, ele é o primeiro banco de sangue registrado no Brasil.
Apesar do pioneirismo aqui no Brasil e de todos os avanços que o projeto já teve nos últimos anos, a professora Patrícia ainda conta para nós quais ainda são os seus principais desafios.
Um dos objetivos dele é fazer com que as pessoas entendam que cães, que gatos, né, que animais de companhia, que eles, como humanos, que eles precisam de sangue, que eles têm doenças muito semelhantes aos humanos, anemias, né, e distúrbios de sangramento, e que para a gente conseguir salvar esses animais, nós precisamos ter sangue disponível, como acontece na hemoterapia em humanos. E hoje o nosso ainda grande desafio é o número restrito que a gente tem de doadores de sangue voluntários. Então eu acho que esse é a maior necessidade ainda de conscientização. Muitas vezes os tutores responsáveis pelos animais se dão conta disso, dessa falta de sangue, dessa necessidade de doadores, né, da gente ter um estoque de sangue, quando o próprio animal fica doente e ele passa por essa necessidade ou falta de sangue ou necessidade de transfusão sanguínea. Então hoje, ainda o nosso grande desafio é essa conscientização geral da população sobre a necessidade de tornar o cão de grande porte, né, que é outra coisa que a gente tem também, o cão tem que ser de grande porte a ser doador voluntário de sangue.
Pegando um gancho agora no que a professora Patrícia falou sobre a questão dos cães voluntários, vamos ouvir agora quais são os critérios de seleção do projeto.
Primeiro, assim, campanhas que a gente faz dentro da universidade, fora da universidade, vocês, né, como é o grande meio nosso de divulgação e transmissão de conhecimento, O que que acontece com o cão? A gente, para colher o sangue, para manter ele armazenado, a gente usa a mesma bolsa que é usada para colheita de sangue de gente. Então, a bolsa de que cabe ali 450 ml de sangue. Por isso que o nosso doador de sangue, ele tem que ser um cão de grande porte. Então, o cão doador de sangue, ele tem que ser acima de 26 quilos, ter um porte grande, não adianta ser aquele baixinho, pequenininho e obeso. Então, ele tem que ter grande porte, ele tem que ter entre 1 a 8 anos de idade, ele tem que ter vacinação, ele não pode ter tido doença ou ter doença do carrapato, então ele tem que estar livre de pulga, livre de carrapatos, ele tem que ser um cachorro bem tratado, um cachorro bem nutrido, um cachorro sem doenças infecciosas. Toda essa parte de seleção é muito importante. Então veja, não é qualquer cachorro que pode ser um doador de sangue. Existe uma restrição para ser doador de sangue, o que dificulta ainda mais, né, a gente ter um grande número de doadores voluntários. Por isso que é muito importante, quem tem um cão de grande porte, um cão saudável, um cão manso, tranquilo, que ele entre em contato com a gente e ele se torne um doador. A gente tem que lembrar que uma bolsa de sangue pode salvar até 3 vidas de um animal.
A professora fala também sobre os benefícios diretos e indiretos de ser um doador voluntário.
Eu falo que o principal benefício é ele ajudar a salvar a vida de outros cães. Esse é o principal objetivo, já que é uma doação voluntária. Agora, para ele ser doador, ele passa por um rigoroso exame, tanto clínico quanto laboratorial. Esses exames, resultados de exames, a gente passa para o tutor. Então, querendo ou não, ajudando a salvar a vida de um paciente que precisa daquele sangue dele, ele também acaba fazendo periodicamente, a doação pode ser a cada 3 meses, então a cada 3 meses é feito um check-up completo no animal. Então, quer dizer, existe o benefício, o principal é salvar vidas, agora ele recebe, em consequência disso, ele recebe vários exames e um controle, seria gratuito, né, do seu animal, do estado de saúde do seu animal.
Bom, pessoal, além da professora Patrícia, nós conversamos com o professor e médico veterinário Patrick Eugênio Luz, que também atua como colaborador no projeto, e ele vai nos contar um pouquinho qual a função que atualmente ele desempenha no Projeto Vida.
Eu ajudo ela a coordenar, né, o projeto como um todo, né, mas tanto as colheitas, né, todas as colheitas eu acabo fazendo parte, né, para ter um professor médico veterinário junto também, para acompanhar esses alunos, acompanhar os doadores que vêm até aqui, né. Faço parte de todas as pesquisas também dentro do projeto, ajudando a escrever, né, essas pesquisas, os resultados, estatística, né? Então a gente acaba trabalhando muito junto ali, eu acho que até por conta de todo esse tempo que a gente está junto, né, de orientação com ela, então a gente trabalha bem junto no projeto mesmo.
O professor Patrick, que também já atuou como aluno no projeto, no tempo em que foi graduando do curso de Medicina Veterinária, conta agora como a participação no Projeto Vida pode ajudar os alunos tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional.
Eu posso falar que, com quem vivenciou, né, eu acho que os dois lados, né? O projeto, na verdade, ele te ensina muito, não só sobre hematologia e medicina transfusional, né, mas ele te ensina muito sobre responsabilidade, sobre você ser um médico veterinário que sabe o que você está fazendo. Então, na verdade, eu sempre falo isso para os alunos, né? A gente tem as aulas práticas, você não sai 100% preparado só fazendo aula prática, o estágio te prepara muito mais. E dentre os estágios todos, né, a gente fala, o mais pesado é o banco de sangue, é o Projeto Vida. De fato é, por responsabilidade, porque os alunos, eles realmente colocam a mão na massa, então o aluno, desde o primeiro ano, ele já consegue aprender a fazer uma transfusão, a fazer os cálculos, as indicações todas, a gente tem, ganha muita experiência em acessar a veia do paciente, né? Então, isso prepara muitos alunos. A gente vê na prática os alunos que fazem parte do projeto saindo muito preparados para o mercado de trabalho. Então, isso faz muita diferença, muita, né? E a gente vai plantando sementinhas, né? Para que, de fato, a medicina transfusional, da forma como ela deve ser, ela seja expandida ao longo de todo o Brasil.
Bom, para fechar, então, o professor Patrick conta como é para ele, né, gratificante fazer parte de um projeto como esse.
É prazeroso você ver a evolução dos alunos desde o primeiro ano. Então, assim, a gente tem alunos, né, acredito que vocês tenham conversado com alguns, que desde o primeiro ano entraram no projeto e agora já estão já se formando, né, estão indo para o estágio daqui a um mês. Como professor, como veterinário, é muito gratificante você conseguir uma bolsa, porque a gente não tem, né, um estoque como a gente gostaria de ter. Acho que o nosso maior problema é realmente ter um grande estoque, justamente porque as pessoas não conhecem muito bem sobre a medicina transfusional veterinária. Mas a gente tem uma bolsa, a gente tem um paciente precisando, você está naquela transfusão, e durante a transfusão, que demora, né, 6 horas, 8 horas uma transfusão de sangue, você consegue ver a melhora clínica do paciente, e nada melhor do que ver ele indo de alta depois.
Maicon Rocha, para o Frequência UEL.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade. Prepare-se para uma noite de boas risadas. Vem aí, Cabaré Café, uma comédia. O novo espetáculo da turma do curso livre de teatro da Funcarte. São 6 histórias divertidas, todas ambientadas numa cafeteria, onde encontros e desencontros inusitados revelam as surpresas do cotidiano. Tudo com muito humor e sensibilidade. Dia 11 de agosto, às 20 horas, no auditório da Associação Médica de Londrina, no centro, em frente à Concha Acústica. Garanta seu ingresso antecipado com 50% de desconto pela plataforma Simpla. É só acessar simpla.com.br e buscar por Cabaré Café Uma Comédia. Cabaré Café Uma Comédia. Rir é um ótimo remédio. Venha se divertir com a gente. Apoio UEL FM. Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Estamos de volta com Frequência UEL. Dá para acreditar que o primeiro banco de sangue de animais do Brasil surgiu aqui na UEL? Orgulho, né?
Sim, é demais. Eu acredito que para qualquer pessoa que trabalhe com animais, deve ser uma experiência única fazer parte de um projeto com essa trajetória e importância. É da UEL pro mundo, né?
Com certeza. Agora imagina só ser estudante de veterinária e já estar inserido nesse ambiente. Na reportagem de Matheus Barreira, alguns alunos de medicina veterinária trazem relatos do impacto do projeto na sua vida acadêmica e profissional.
O Projeto Vida é uma iniciativa pioneira na América do Sul quando se trata de banco de sangue para cães e gatos. Atuando desde 1999 e atualmente na 5ª edição, a iniciativa conta com 7 docentes e 33 estudantes que fazem o Vida acontecer. A participante do Vida, Maria Fernanda Souza, conta como foi ingressar no projeto e com direito à entrevista e até fila.
Então, eu fiquei sabendo do projeto, né, só na primeira semana mesmo, quando eles apresentam todos os projetos e grupos de estudo que tem na veterinária. E aí eu vi lá as meninas que depois iam ser minhas amigas, né? Eu vi elas falando lá dessas transfusões que faziam, né, colheitas e tal. E aí, na mesma semana, já ia ter uma entrevista. E aí, foi assim que eu vim. E aí, eu consegui passar nessa entrevista e me tornei membro. Então, as entrevistas, era muito engraçado, que tinha duas pessoas que ficavam sentadas aqui, né? E a gente entrava, era uma fila enorme. Na minha vez, eu acho que tinha 40 pessoas interessadas em participar do projeto. A gente ficava morrendo de medo, né? Assim, meu Deus, não vou passar, não sei o quê. E aí eles perguntavam, né, como que a gente e a lidar com as situações que a gente vê aqui, às vezes um paciente que não está muito bem, e essas situações, por que que a gente queria participar do grupo, por que que a gente entrou na medicina veterinária. Aí era perguntado mais ou menos isso mesmo, e eu entrei no primeiro ano, então não precisava ter uma carga de conteúdo teórico mesmo tão grande para fazer parte do projeto.
Apesar da orientação dos professores, são os alunos de medicina veterinária que realizam as atividades do projeto, como explica Ana Paula Serafim.
Hoje em dia, a minha função é ser líder de grupo. O banco de sangue a gente divide por plantões. Então, cada dia da semana, o plantão é realizado por um grupo. Então, nós somos divididos em 4 grupos. Nesses 4 grupos, cada grupo tem a líder. Eu sou a líder do grupo de quinta-feira. A minha função é principalmente ter a maior responsabilidade por tudo que a gente faz aqui no projeto e também coordenar os outros participantes do meu grupo. Tudo que a gente faz aqui no banco, lógico, a gente responde aos nossos superiores, que é o professor Patrick e a professora Patrícia, e a gente, no dia a dia, é a gente que faz toda a mão de obra, basicamente, toda a função. Então, a gente participa das colheitas de bolsa de sangue. Então, a gente faz toda a anamnese, exame físico, a gente faz os testes que a gente faz em todos os doadores antes da colheita. A gente colhe a bolsa, a gente também centrifuga a bolsa, a gente faz a separação dos hemocomponentes e o armazenamento correto. Além disso, a gente também é responsável pelas transfusões de sangue dos animais que estão internados no hospital veterinário.
Atividades como a transfusão de sangue só são realizadas a partir da metade da graduação. No entanto, ao participar do Vida, os estudantes praticam a técnica mais cedo, o que acabam ajudando no mercado de trabalho, como relata Bruno Oliveira.
Então, como eu entrei no primeiro ano, eu não tinha noção nenhuma. E com o banco de sangue, eu aprendi muita coisa. Acho que a maioria das coisas que eu aprendi, hoje em dia, eu devo ao banco de sangue. Me ensinou a, por exemplo, fazer um exame físico no animal, sabe? A fazer uma anamnese. E quando eu fui para as clínicas lá fora, quando fui estagiar em clínicas particulares, eu já sabia bastante coisa e acredito que me preparou bastante para esse mundo novo, né? Que eu não conhecia nada.
Apesar da parte técnica ser aprimorada na iniciativa, a empatia com tutores e pacientes também é fundamental. Ao longo do projeto, os estudantes presenciaram cenários bons e ruins, mas que acabaram sendo marcantes. A Aline Camargo conta qual foi o momento mais memorável durante sua participação no Vida.
Foi numa cachorrinha, ela já era um pouquinho idosa, tudo, tava com câncer, se não me engano. E a gente fez a transfusão, acho que era a segunda, a terceira transfusão dela. A gente fez e aí ela, no final da transfusão, assim, faltando meia hora para terminar, ela levantou assim, ficou agitada. E aí a gente percebeu que ela pedia para sair da baia. Pedia para sair da baia e ficava batendo assim na porta. E aí as meninas falou assim, vamos tirar, ele tá incomodado, vamos ver se aconteceu alguma coisa. E aí ele pediu para passear, pediu para dar uma volta e a gente ficou assim, meu Deus, o que a gente faz? E a gente falou, não, vamos, vai. Pegamos a coleira dele, a gente passeou com ele uns 5 minutos, tipo assim, um cachorro que já é idoso, tava com câncer, a gente chegou para fazer a transfusão, ele tava completamente desanimado, completamente quieto, assim, e aí no final da transfusão ele tava agitado e a gente foi passear com ele. Então, assim, para mim eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Para mim o projeto Vida é isso.
Mesmo com pioneirismo e melhoras significativas, o projeto ainda enfrenta dificuldades. A principal barreira tem sido encontrar novos doadores para manter o banco de sangue alimentado, como alega Maria Fernanda Souza.
Acho que o principal é conseguir suprir a demanda do HV, né? Porque realmente tem muitos pacientes que precisam de transfusão de sangue, e a quantidade de doadores que vem aqui não é o suficiente para isso, sabe? E, enfim, mesmo Londrina sendo uma cidade super grande, tendo muitos animais, são poucas pessoas que se dispõem a trazer o animal, às vezes em horários que não sejam tão bons para as pessoas, né? Às vezes à noite, à tarde, enfim, a gente faz coletas o dia inteiro, ou no fim de semana, as pessoas acabam não trazendo. E sempre é muito difícil, porque os doadores de carteirinha, né, que a gente chama aqui, que vem sempre, em algum momento eles se aposentam, né, quando eles fazem 8 anos, eles não podem mais doar. Então a gente precisa renovar isso. E precisa de doadores novos, né, tutores dispostos a realmente entrar nessa causa. E eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo, encontrar essas pessoas.
O projeto, que funciona desde o século passado, ainda tem muito para onde evoluir e crescer. Para Aline Camargo, o caminho é continuar ajudando os bichinhos e até inspirar a criação de novos projetos.
Olha, eu enxergo um futuro muito promissor, sendo bem sincera, porque a gente sempre tem alunos interessados, a gente está sempre abrindo vaga. Então, é algo que é um projeto que a gente percebe que muita gente, muitos calouros meus, antes de entrar, eles também já conheciam, é algo que é muito divulgado e a gente vai divulgar cada vez mais. Então, eu enxergo um futuro muito positivo mesmo, para até inspirar outras universidades, se for possível. Então, eu vejo um baita futuro, assim, mesmo enfrentando todos esses problemas que acabam acontecendo. Porque eu acho que é sobre isso também, é sobre fazer o melhor com o que a gente tem.
Portanto, o Projeto Vida deve ser tratado com orgulho por seus participantes e pela própria universidade. Definir a sua importância para muitos tutores e pacientes é uma tarefa difícil, mas os estudantes que fazem o projeto acontecer tentaram encontrar essa definição.
Ai, eu acho que é sobre ressignificação.
Eu vejo muito o Projeto Vida como transformação, eu acho.
Vida, com certeza. É o que a gente mais vê durante as transfusões de sangue. É um animal que estava morrendo e depois de umas horas recebendo sangue, ele volta à vida. Então, acho que não tem outra palavra que defina melhor o projeto, que é vida. A gente fornece vida através do sangue.
Olha, eu acho que amor. Aqui, tanto de amor entre as pessoas, né? A gente é muito amigo, a gente cria uma relação de estar tanto tempo no projeto, quanto também com os pacientes e com os próprios doadores, né? A gente vê cães que vêm doar sempre, né? Cada 3 meses, realmente, os de carteirinha, que a gente acaba se apegando ao tutor, né? Ao responsável desse animal. E também ao próprio animal, ele vê a gente, já fica feliz, sabe? Eu acho que isso, realmente, o amor que envolve todo esse projeto é o principal.
Matheus Barreira, para a Frequência UEL.
Nossa, então quer dizer que quem faz o projeto acontecer são os próprios estudantes de veterinária? Que baita experiência acadêmica para pôr no currículo, hein?
É uma bagagem e tanto. Incrível para quem sonha em ser excelente profissional. No próximo bloco, vamos conhecer o Kennedy, tutor do Britos, que é um dos doadores do projeto.
Estamos apresentando Frequência UEL. Uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, ouvintes de Londrina. Aqui quem fala é Tayana Barbosa. E no dia 7 de agosto, estarei no Teatro da Associação Médica de Londrina, AML Cultural, com o show Toda Pele. Início às 20 horas e a entrada é franca. Retire seu ingresso pela plataforma Pista. Nos vemos lá. Apoio Copel. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. Profice da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Estamos de volta com Frequência UEL, falando sobre o Projeto Vida, um projeto muito importante, mas que infelizmente vem passando por algumas dificuldades para encontrar doadores. Entramos em contato com alguns pais de pet para entender como esse processo de transfusão de sangue animal acontece e como doar.
Nosso repórter Pedro Safra foi até o Departamento de Ciências Agrárias para falar com o tutor Kennedy Brito, que é atual participante do projeto e conta como conheceu a iniciativa.
Quando o assunto é ajudar o próximo, o Projeto Vida de Medicina Veterinária entende muito bem. Levar o seu pet para doar sangue é sempre uma atitude nobre. Conversamos com o Kennedy e nos contou como ficou sabendo sobre o projeto.
A gente teve uma campanha de um cachorrinho que estava precisando de doação. Aí o pessoal começou a me ligar, mandar mensagem, porque o meu pet, ele tem Instagram também, né? E as pessoas sempre viu postando também foto com o meu pet. Então sempre chama atenção. E o porte dele é um porte de doador, né? E aí tem aquele tabu. Todas as pessoas falando, vamos doar sangue. Daí parece-me que a dona da cachorrinha que estava precisando na época, ela me conhecia e começou a mandar mensagem, me explicar da importância da doação.
Por trás de um projeto de sucesso, sempre vem uma equipe muito qualificada. Kennedy nos contou também sobre a experiência do seu pet com a equipe de medicina veterinária da UEL.
Eu imaginava que o doguinho ia sofrer um pouco aqui, mas não foi, muito pelo contrário. Ele foi muito bem tratado, no entanto que ele se sentiu mais em casa que em casa, que ele chegou até a dormir na mão das meninas, a vez passada, né? Aí agora a gente trouxe novamente, né? Mas ele é muito bem tratado, a equipe é muito eficiente, muito qualificado, excelentes profissionais. Foi muito bom, viu? Bem melhor do que eu imaginava.
Em um projeto que tem o propósito de salvar vidas, Kennedy fala um pouco sobre o que motivou a levar o seu pet.
A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Mas a gente tem os animaizinhos e nós amamos muito o nosso animal. Então quando você vê um animalzinho que ele precisa e se tivesse ali, teria condições de salvar e não tem... porque não teve ninguém para doar, simplesmente doar, aí machuca. Então eu pensei nisso, eu falei, se é só doar, vamos doar, que é doar a vida. Vamos doar a vida, é importante.
Kennedy fala também como se sente sabendo que o seu pet, fazendo a doação de sangue, já pode ter ajudado a salvar uma vida.
É bem gratificante, viu, menino? É bem gratificante. A gente, além de ser uma satisfação pessoal, a gente está fazendo algo para o semelhante, porque... o pet tem um dono, tem essas crianças envolvidas, tem família envolvida, e é uma vidinha, né? Então você se sente realizado, é bacana, muito bom, importante isso aí.
Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, a doação de sangue de um único cachorro pode salvar a vida de outros 4. Já a doação de sangue de um gato salva até 2 que estejam precisando. É isso mesmo, um gesto simples, rápido e seguro pode fazer toda a diferença para animais que precisam urgentemente de uma transfusão de sangue. Com a ajuda do seu pet, muitos outros podem ter uma nova chance.
Você está doando amor, está doando vida, é um animalzinho, mas por trás daquele animalzinho pode ter uma criança, pode ter um adolescente, pode ser um casal, pode ter uma família que cuide, que ama ele. E o animal também tem que ser muito respeitado, é aquele ditado. Trate os animaizinhos da terra como gostar de ser tratado pelos anjos do céu, né? Então acho que é obrigação da gente tratar bem os animais, cuidar bem do que estão sob o nosso cuidado, né? E a partir do momento que você está fazendo bem para o animal, isso é muito importante, porque está mudando, melhorando a qualidade de vida de todos, de tudo. Isso é importante, a gente tem que pensar dessa forma, de uma forma geral, né? Não é só pensar só na gente.
De Pedro Safra para a Frequência UEL.
Nossa, levar seu pet para participar é muito fácil. E essa informação que o Pedro trouxe de que a doação de sangue de um cachorro pode salvar até 4 vidas e a de um gato pode salvar até 2 vidas, mostra a importância desse processo.
E se você ficou interessado em transformar o seu animal de estimação em um doador, preste bastante atenção nos requisitos. Para doar sangue, o cachorro deve ter no mínimo 25 quilos e o gato no mínimo 4 quilos.
O animal precisa ter comportamento dócil que facilite o momento de transfusão, não ter feito cirurgia nos últimos 3 meses, não ter passado por transfusão sanguínea, não tomar medicações contínuas e, no caso das fêmeas, não estar em prenhas ou lactantes.
A gente sabe que é muita informação, mas para qualquer dúvida, acesse o Instagram do projeto, @projetovidauel, e clique no link da bio. Produção por Manuel Costa, Tailine Paulino e Thiago Mazio. Reportagem por Matheus Barreira, Maicon Rocha, Rosa Rafaela e Pedro Safra. Edição por Isabela Abade, Murilo Carvalho e Sara Beatriz.
Editora-chefe Manuela Domingues. Apresentação Maria Eduarda Charamitaro e Yasmin Virgílio. Supervisão do professor Heron Eloy. E trabalhos técnicos por André Fiore.
A UEL-FM apresentou... Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.